Olá, investidores! Está no ar o Radar da Semana, um podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com Gerson Zanlorenzi.
E aí, Marcele, tudo bem? Mais um podcast aí animado. Amanhã é feriado aqui no Brasil, mas não podia faltar nosso tradicional podcast de quinta-feira, então antecipamos a gravação aí.
Exatamente. Então, e a gente vai falar de dois assuntos dessa semana. O primeiro com o Gerson aí, o Ibovespa nos 128 mil pontos, recorde. E na sequência, a gente vai trazer um assunto aí que é bastante pedido. A gente fez enquete no Instagram, no Telegram, que são os criptoativos. Então, para comentar, hoje a gente está com o Nicolas Sack, que é especialista de criptoativos aqui do BTG Pactual e da Exame. Olá, Nicolas.
Tudo bem, Marcele? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Bom, vamos lá, Gerson. Vamos começar primeiro de Bovespa?
Vamos lá. Antes de mais nada, dar os créditos aí também para o Pedro Machado, que faz toda a produção, a edição do áudio aí. Está no nosso back aí. Tem, merece todos os créditos. Marcele, Bovespa chegou lá, né? Falamos tanto aí de máxima história, o que está acontecendo. O mercado vai chegar, não vai? A gente até brincava, né? Que estava chegando na metade do ano e a bolsa não saía daqueles 120 mil pontos de jeito nenhum. Saiu, né? Eu acho que... E a diferença aqui, né, foi que a gente conseguiu contar com algum otimismo em relação ao mercado local. Então, a gente estava ali praticamente no esse primeiro semestre, vamos dizer assim, quase que todo apoiado no mercado internacional, né, em cima de um boom de commodities, que continua esse boom de commodities. A gente acha que vai continuar também, petróleo, minério de ferro, agrícolas, boi, né, proteínas em geral vão continuar subindo, mas só isso não era suficiente para a Bolsa bater máxima histórica. Né? A gente se mantinha ali, né, em preços patamares elevados, mas não conseguia romper esse nicho. E da onde que vinha essa barreira? Do cenário local. Né? A gente ainda vive um momento delicado em relação à pandemia, né, com o número de óbitos e infectados em níveis elevados, a economia ainda com restrições grandes, aí, né, ou seja, com algumas amarras importantes ainda na economia, só que mudou a perspectiva, né? Não acho que no mês de maio e tampouco junho vão ser os meses que a gente, né? Nossa, vimos uma grande mudança estrutural, a economia reabriu 100%, ou basicamente, né, estamos como os Estados Unidos, até alguns estados já permitem sem máscara. Não acho que é isso que vai acontecer em maio e em junho. Porém, a perspectiva para os próximos meses melhorou muito. Né? Isso porque, primeiro, que o mundo também melhorou. Né? A gente viu ali os Estados Unidos e a Europa, né, mostrando que a vacinação tem sucesso. A gente viu uma compra grande de vacinas aqui que provavelmente se intensifica agora a aplicação em junho. Ou seja, o mercado sempre antecipa os movimentos. Então, se a gente olhar a performance de maio, o que andou bem em maio? O que não tinha andado bem nos últimos 10 meses. Né? Então, andou bem shopping center, andou bem consumo, né? Ambev, Brasil Food, JBS, andou bem varejo, né? Recuperou os bancos locais. Ou seja, investidores voltaram a dar atenção, fazer um movimento de rotation, como a gente chama, né? Comprando papéis que estavam mais defasados, apostando aí, né? Acreditando, acho que é a palavra certa, numa reabertura econômica para os próximos meses. Né? E é isso também, né, Marcelo? A gente sempre comenta aí junto com você, fluxo internacional. Né? A gente está vendo, o Brasil saiu de um CDS de praticamente 300 pontos ali pré-orçamento para um CDS agora mais próximo de 200. Vimos o câmbio vir de 5,80 para 5,15, né? Ontem aqui negociado. Então, a percepção de risco do Brasil melhorou. Há alguma perspectiva de avanço nas reformas. Então, a gente saiu de um cenário extremamente incerto nos primeiros 5 meses do ano para começar, né, a ver a dissipar essas nuvens, vamos dizer assim, da tempestade. É claro que o cenário ainda é adverso, ainda é desafiador, mas, de novo, pareceu uma luz no fim do túnel, seja na pandemia, seja nos avanços estruturais aqui, com a privatização da Eletrobras, reforma administrativa, reforma tributária. Então, tivemos um ar, né, de esperança que motivou, né, os mercados a andarem. E eu, se puder aqui fazer uma aposta, vamos dizer assim, eu acho que tem tudo para esses próximos meses serem parecido com maio. Ah, então, Gerson, a bolsa vai subir 5% nos próximos 6 meses, são 30% de alta? Não é isso. Eu quero dizer que a perspectiva que eu digo é o mercado voltando a acreditar no cenário local, a gente viu um PIB ontem mais forte, a economia reabrindo, né, os ventos internacionais vão continuar soprando de maneira positiva, commodities vão continuar andando, etc. Então é por isso que a gente imagina a bolsa 140, 150, marginalmente o que for aí no final do ano, é em cima disso. É, o mercado local vai tentar recuperar e o global vai caminhar bem, com a quantidade grande de estímulos, né, e etc. lá fora. Então tem N razões para a gente acreditar que a volatilidade vai estar alta, mas o índice vai performar também, Marcelo.
Legal, Gerson. E como você disse, né, maio o Ibovespa aí subiu mais de 6%. Ontem a gente viu a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que veio acima do esperado pelo mercado, né? Veio com uma alta de 1,2% na comparação trimestral e de 1% na anual. E complementando aí que o Gerson falou também, a gente viu em maio até o dia 28, né, conforme dados aí já divulgados pela B3, que o investidor estrangeiro ingressou com um saldo líquido na Bolsa de mais de 12 bilhões de reais.
Enquanto o investidor pessoa física saiu, né? Até um movimento curioso. Então, acho que essa alta da Selic aqui, né? Inclusive, a gente atualizou, está prevendo uma Selic mais próxima de 6, 6,5 no final do ano. Levou o tradicional brasileiro, ah, não, já tem CDB pagando 1% ao mês de novo, né? Vou voltar a comprar renda fixa. A gente viu uma leve fuga ali da bolsa do investidor local e o gringo, como a gente chama, firme nisso. Mas é importante comentar um ponto que a gente sempre fala com o Álvaro aqui também, né? A bolsa olha o juros de longo prazo, né? Então, a gente, não adianta a gente falar, se ali que está 2, se ali que está 10, está 20, porque a gente tem que olhar como está a curva de juros. Então, se a curva de juros lá na frente está menos inclinada, se o juro real no Brasil, né, tá, juros está 6, a inflação está 5, continua o juro real de 1. Né? Então, isso é o que a Bolsa olha. Então, para ganhar 1 real, o pessoal prefere 1% real, prefere ir para a Bolsa. Tá? Por isso, né, que a gente não está vendo esse sell-off, né, todo mundo voltando para renda fixa. Acho que isso não vai acontecer nunca mais no Brasil, né, porque o investidor brasileiro está, né, voltando a entender, voltando a crescer esse movimento de ações, diversificação, né, não vai ser nem sempre só renda fixa como era, nem tão pouco só bolsa, como talvez era no mercado internacional, com juros zero há muitos anos. Mas acho que o Brasil tende a evoluir para um cenário mais diversificado. Tem bolsa, tem renda fixa, tem fundos, tem previdência, tem COE, tem dólar, tem criptomoeda. Né? Então, acho que a diversificação é o primeiro passo, né, do brasileiro a sair da zona de conforto da poupança e da tradicional CDB. Mas acho que esse é um ponto bem legal para comentar com vocês nisso. Acho que está tendo um movimento interessante. Às vezes, quando o gringo está, o Brasil está saindo, quando o Brasil está saindo, entrando, o gringo está saindo. Então, assim, o mercado está se segurando, né? Acho que esse é um ponto importante.
Como o Gerson falou, a pessoa física, né, trazendo o dado aí, até o dia 28, o saldo líquido negativo do investidor pessoa física de 5 bilhões de reais na B3 em maio. Bom, vamos partir aí para o assunto de criptoativos, né? Há umas duas semanas...
Eu só estou ansioso aí para ouvir o Nico. O que eu respondi disso aí no Morning Call, o cliente ligando, foi brincadeira não.
E a gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar aqui na gravação, que há umas duas semanas a gente fez um episódio com a participação do Nicolas. Inclusive, a gente iniciou a conversa perguntando por que o Bitcoin estava sendo negociado abaixo dos 50 mil dólares. E nos dias seguintes a gente viu ali o Bitcoin bater os 30 mil dólares. Então, Nicolas, iniciando aí, o que aconteceu em maio com as criptos? Foi um problema, uma relação mais pontual do Bitcoin ou foi generalizado?
Legal, Marcelo. E antes da gente começar, acho que é importante trazer essa informação para a audiência, que assim, o Bitcoin e o mercado de criptoativos como um todo, ele ainda é bastante correlacionado, né? Então, isso significa que os ativos em geral, dentro desse mercado, ainda são se movem em conjunto, né? Então, quando uma notícia impacta o preço do Bitcoin, você tem um impacto negativo em boa parte dos criptoativos, né? E bem ou mal, quem comanda o movimento dos preços continua sendo o Bitcoin. Isso acontece por uma série de fatores, mas dentre eles é porque o Bitcoin é o primeiro criptoativo, é o mais estruturado, né? Então você tem o mercado de derivativos em torno dele, você tem todo um ecossistema que floresceu em torno do Bitcoin e ele, bem ou mal, costuma reger aí os movimentos de preço. Posto isso, O que eu queria trazer aqui, a gente teve essa retração forte, né? Quase 50% em poucos dias. Essa foi uma das maiores retrações da história do Bitcoin, já houveram outras, não é uma retração sem precedentes, a gente já teve, inclusive, em prazos um pouco mais longos, retrações maiores. A própria queda de 2017 foi mais significativa, né? A gente teve uma perda de algo em torno de 80% no Bitcoin e outros criptoativos ainda mais. Mas, assim, no geral, a minha percepção é que esse movimento, ele é um movimento saudável, tá? Porque os preços vinham subindo de maneira bastante intensa, né? Sem uma correção importante aí nesses últimos tempos. E o mercado estava bastante alavancado, né? Em cripto, nas principais plataformas de negociação de derivativos de cripto, você consegue alavancar em até 120 vezes a sua posição, né? E o grau de alavancagem estava muito alto, e isso consegue ser observado inclusive na retração dos preços que você olha no gráfico de Candlesticks, que você tem uma queda, em especial no dia 19, com uma sombra muito grande e um corpo do candle pequenininho, né? Porque isso aponta justamente essa liquidação das posições, liquidação forçada dessas posições de contratos alavancados, né? E acionamento de stops subsequentes também, que jogam o preço mais para baixo do que ele deveria ir, e aí você tem uma normalização. Então, assim, o que eu vejo hoje, a gente tem esse movimento que foi forte, né, de correção nos preços, e agora o mercado está acumulando de novo, né, segue numa zona meio estável aí, por volta dos 30 e 40 mil dólares, e é natural que ele fique assim por um tempo, até que você tenha um news flow mais favorável ou mais negativo, que também pode ditar o movimento dos preços daqui para frente.
Nicolas, a queda aí do Bitcoin começou logo após uma postagem do Elon Musk, né, o fundador da Tesla, que ele disse que a Tesla não iria mais aceitar cripto na compra de veículos, diante de preocupações Sim. com o risco ambiental na mineração de moedas. O que é exatamente isso? Como as criptos podem afetar o meio ambiente? Você poderia detalhar um pouco isso? E também, por que essas postagens, essas falas do Elon Musk geram tanta volatilidade nesse mercado?
Vamos lá. O Elon Musk foi um dos grandes endossadores desse mercado, né, esse ano. Inclusive foi por conta do tweet que ele soltou falando que a Tesla agora aceitava Bitcoin como meio de pagamento e que a Tesla tinha comprado 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin para a tesouraria da empresa, né? Isso naturalmente traz uma chancela de aceitação do mercado e confirmação de valor de que o ativo pode funcionar como um tipo de ativo estratégico na gestão de portfólio, né? Só que quando você tem esse tweet dele dizendo que o impacto ambiental do Bitcoin pode impossibilitar os pagamentos de carros da Tesla, na verdade, o que ele está querendo dizer é ele quer levantar a discussão para esse tema de consumo energético do Bitcoin e de pegada de carbono que o Bitcoin tem na sua emissão, né? Na garantia da segurança da rede. Então, acho que um ponto importante para a gente entender, assim, antes da gente entrar mais a fundo nesse tweet dele, é que como que funciona a mineração de Bitcoin, né? Na verdade, a mineração fica muito abstrato quando você fala dessa forma. Eu prefiro falar que a mineração nada mais é do que o processo de registro das transações que acontecem dentro da rede no grande livro contábil do Bitcoin, que é o blockchain. Então você tem esse livro razão que tem todas as informações desde lá do surgimento do Bitcoin, 3 de janeiro de 2009, contendo todas as transações que foram efetuadas na rede. Os mineradores, o que eles fazem é desprender de poder computacional para tentar efetuar um registro de um grupo de transações dentro desse livro contábil. Por que eles se voluntariam a fazer isso? Porque se eles são bem-sucedidos, eles são remunerados com novas unidades monetárias que são extraídas do protocolo, né? Só que conforme a indústria de mineração foi avançando, você teve um aumento do poder computacional da rede, porque como é um ambiente concorrencial, quem tem mais poder computacional tem maiores chances de efetuar um registro bem-sucedido mais rapidamente. Então hoje você tem uma escala industrial de mineração de Bitcoin, né? Você tem grandes galpões e fazendas de mineração que, como são máquinas intensivas em capacidade de processamento, elas também consomem bastante energia elétrica. Acontece que o Bitcoin ele vai buscar, né, a mineração de Bitcoin, os mineradores, eles vão buscar sempre as fontes de energia que são mais baratas. E isso significa que em algum momento do ano eles podem estar em regiões em que a energia é subsidiada, mas não necessariamente limpa. Né? Então, se você vê na China, que é onde boa parte do hash power, que é o poder computacional da rede, se concentra, você tem, nos momentos de seca, uma dependência grande de termoelétricas, né? Que na verdade são fontes de energia obtidas por queima de carvão ou de petróleo, né? Então, isso, em geral, gera uma discussão, né, sobre qual é o impacto das transações de Bitcoin dentro do meio ambiente, né? Mas, de toda forma, é muito difícil você prever o impacto real, né? Porque, em última instância, por ser uma infraestrutura descentralizada, você não tem como saber ao certo em que região do mundo os mineradores estão localizados, né? Você ainda tem algumas previsões, você consegue estimar mais ou menos por conta de algumas, inclusive no mês passado a gente teve um acidente numa mina de carvão lá na China que impactou o hash power do Bitcoin, então você consegue ter em mente que boa parte do hash power do Bitcoin pode estar nessa região, que é a província de Sichuan, que você tem uma dependência em especial nos momentos de seca dessas termoelétricas, né? Mas, de novo, não existe um consenso ainda sobre o impacto do Bitcoin no meio ambiente. Inclusive, uma das discussões que se levanta é que ele pode funcionar como um importante mecanismo de arbitragem do preço da energia elétrica, porque você consegue plugar uma mineradora de Bitcoin, dado que ela é intensiva em energia elétrica, né? Em qualquer uma das fontes geradoras hoje que você tem de energia, que de outra maneira seriam inviáveis você ter essa fonte geradora, porque o custo de transmissão da energia elétrica para a malha seria muito elevado, né? O problema da geração de energia elétrica não está necessariamente na geração em si. Esse não é o mais caro é você transportar. E, inclusive, você pode plugar uma mineradora de Bitcoin em produtoras de energia elétrica que têm excedente energético, que se esse excedente não for consumido por uma mineradora ou por uma atividade intensiva em consumo de energia elétrica, no final das contas, essa energia produzida ela seria dissipada porque você não teria como transmiti-la para a rede, né? Então, é uma discussão ainda que está em andamento, de novo, não tem consenso sobre se o impacto é positivo ou negativo, mas acho que o ponto do Elon Musk levantar esse debate, em última instância, tende a ser positivo no longo prazo, porque se efetivamente for um impacto ambiental negativo, eu acho que levantar essa bola pode trazer, em última instância, um fortalecimento da rede e uma busca por soluções de fornecimento energético que sejam mais amigáveis ao meio ambiente, né? Inclusive, a gente tem visto um movimento forte desse nos Estados Unidos, né, dos mineradores se juntando para tentar encontrar soluções mais ecoamigáveis aí para prover energia para mineração de Bitcoin.
Legal, Nicolas. E já que você já falou um pouco aí da mineração, né, o mês de maio aí, logo depois das declarações do Musk, vieram diversas notícias da China falando que o país iria reprimir a mineração e negociação de Bitcoin. E, inclusive, o vice-premier do Conselho de Estado da China, o Liu He, disse que uma regulamentação mais rígida seria necessária. Como que está isso lá na China? O país, você já falou, né, tem mineração lá, como que isso influencia no mercado? Como que é a regulação lá?
Porque a gente, na verdade, assim, essa questão da China é um verdadeiro vai e vem, assim, porque em 2017, quando os preços subiram bastante também, eles fizeram um crackdown, né, eles tentaram banir o funcionamento de exchanges, tentaram proibir a negociação, tentaram impedir que os ICOs, né, que são os Initial Coin Offerings, aí, que é semelhante ao IPO, mas usando criptoativos ou token, deixassem de ser lançados lá na China. Até por isso, boa parte das exchanges que surgiram na China acabaram indo para outras regiões mais amigáveis, né, em termos de regulação, e acho que esse é o grande desafio de um regulador quando ele tenta proibir um determinado nicho de mercado que é global, como o mercado de criptoativos, né? Os criptoativos, eles não têm fronteira, a rede blockchain ela é descentralizada, então para você ter um banimento efetivo do funcionamento, você precisaria de um esforço coordenado entre organizações internacionais, né? Então, assim, em última instância, o que acaba acontecendo quando você tem uma repressão regulatória de um determinado estado é que você acaba, os empreendedores acabam apelando para a arbitragem regulatória, né? Que é quando você direciona os seus esforços de negócio para uma região que é mais amigável em termos de regulação, como Malta, como Suíça, que já tem regras muito bem estabelecidas sobre como as empresas devem atuar nesse setor, né? Então, assim, esse vai e vem da China com relação à regulação não é novo, e é bastante curioso porque o país, historicamente, tem essa questão de ter um controle maior sobre as movimentações que a população faz com relação a basicamente tudo, né? Você tem a questão do score social lá também, que é algo super importante, e criptoativos acaba sendo algo que pode fugir um pouco do controle governamental. E até por isso eu sinto que a repressão na China acaba sendo um pouco maior do que em outros países, né? E é engraçado porque ao mesmo tempo que você tem essa repressão aos criptoativos, você tem a China querendo se tornar a principal referência internacional em tecnologia blockchain, né? Até recentemente a gente teve o anúncio aí no ano passado de que a China seria um dos primeiros países do mundo a lançar a sua própria moeda digital de banco central. A gente chama de Central Bank Digital Currency, né? Então, isso tudo, na minha concepção, faz parte de uma estratégia maior do que só uma repressão aos criptoativos e algo como uma estratégia mais completa de assumir o controle da moeda e não se sentir tão ameaçado pela descentralização do poder que o Bitcoin oferece para a população chinesa, entendeu?
E, Nicolas, aproveitando que a gente já falou um pouco dessa regulamentação na China, como que é a regulamentação aqui no Brasil das cripto, do Bitcoin?
Legal, a gente tem aqui no Brasil, na verdade, não existe uma lei que regula a classe de ativos, né? Mas a gente tem um marco regulatório, que é a Instrução Normativa da Receita 1888 e 1889, lá de 2019, que estabelece que as exchanges têm que informar todas as operações que são realizadas, né? No mês subsequente a essas operações, e os indivíduos também que operam via peer-to-peer ou operam em exchanges estrangeiras que movimentem mais de R$30 mil no mês, são obrigados também a informar a Receita Federal por meio do ECAC, né? Fora isso, você tem a parte tributária, né, que incide ganho de capital se você aliena, se você vende mais de R$35 mil no mês com lucro, e aí você deve recolher via DARF, né, no programa GCAP. E na declaração de imposto de renda, você tem a parte de declaração no campo bens e direitos, lá na seção bens e direitos, você declara como ter uma categoria própria, né? Na verdade, são três categorias: 81 para Bitcoin, 82 para demais criptoativos, que são as altcoins, né? E 89 para tokens de pagamento, não, nem de pagamento, tokens, é que na verdade tem uns tokens que estão surgindo aí, como o token, os tokens de times esportivos, né? Tem o token do Vasco, agora ontem inclusive teve o token do Grêmio, você tem tokens de precatórios, esses tokens devem ser declarados no campo 89. Mas a gente ainda não tem uma lei, a gente tem algumas propostas de lei tramitando no Congresso, inclusive nessa semana a gente teve um comunicado do deputado Áureo Ribeiro, dizendo que em 3 meses a gente deveria ter uma regulação oficial de criptoativos saindo aí, sendo aprovada no Congresso. Então, no geral, esse é o aspecto de regulatório aqui no Brasil.
A gente fez uma pesquisa para esse episódio especial de criptoativos no Telegram e no Instagram para saber as principais dúvidas aí deste mercado. E entre elas veio exatamente uma das perguntas aí mais votada, foi essa relação risco-retorno dos criptos, né? A gente vê muito que o retorno é elevado, né? O Bitcoin lá em cima.
Sim.
Mas há essa preocupação com o risco. É um mercado arriscado? Vale a pena o retorno?
Sim, é um mercado arriscado, não dá para negar, inclusive porque volatilidade não é só para cima, né? Volatilidade também é para baixo. A gente, nessas últimas semanas, a gente pôde ver isso com clareza. Até por isso, nas sugestões que eu costumo dar para as pessoas, eu sempre sugiro entre 1% e 5%, no máximo 10% do portfólio alocado em cripto, porque com isso, assim, quando você faz o cálculo do índice de Sharpe, né, que justamente mostra o retorno ajustado ao risco com uma carteira composta por ações e títulos públicos ou títulos de dívida, né, você percebe que só com 5% você já potencializa o retorno da carteira de maneira satisfatória sem ter que se expor demais ao risco, né? E dado que o Bitcoin é uma classe de ativos descorrelacionada com os outros mercados, né, são movidos por fatores de risco e retorno diferentes, ele pode ser um ativo bastante estratégico na composição da sua carteira, justamente por ele poder oferecer retornos em momento de queda em outros mercados e vice-versa, né? Então, em linhas gerais, ele pode reduzir a volatilidade geral do portfólio, entendeu? Acho que pode ser um ativo bem, bem estratégico. E aí, falando um pouquinho mais sobre, antes da gente seguir aí para as próximas perguntas, acabei nem mencionando, mas assim, a gente falou do tweet do Elon Musk, falou do crackdown na China, né, e da proibição aí de negociação de criptoativos, mas o mercado já vinha um pouco mais pesado desde lá do IPO da Coinbase, né, que não foi tão bem sucedido quanto se esperava, né, eles fizeram um direct listing na Nasdaq, E o IPO teve uma queda aí na semana subsequente que decepcionou boa parte dos investidores, né? E você teve também um movimento de queda nas ações das mineradoras listadas em bolsas em diferentes regiões no mundo que antecedeu esse movimento forte de queda que foi trazido pelo tweet do Elon Musk e depois por essas notícias da China, né? Então, acho que é super importante ter essa consciência de que não é um movimento surpresa. Você já tinha um movimento que vinha se arrastando há algum tempo, que foi intensificado, né, por conta justamente desse movimento do tweet e por conta, como eu já falei lá no começo, dessa frente de posições alavancadas. E por que que impacta tanto, né, uma posição alavancada e as ordens de stop? Porque dentro do mercado cripto você não tem túnel de ordens, ou você não tem, e você também não tem circuit breaker, né? Então o mercado não para de cair quando você atinge, sei lá, 10, 15% de queda. Ele continua caindo até ele ajustar onde ele tem que ajustar. E como é um mercado que funciona 24/7, ele tem essa formação de preços que é bastante intensa e faz com que o mercado seja bastante volátil. Em momentos de queda como esse, a gente percebe a importância de você ter uma posição ajustada, né? Porque se você tem uma posição maior do que o que você fica confortável em perder, né, que aí seria justamente entre 1% e 5%, a preocupação que você tem com um movimento de retração tão forte como esse acaba sendo maior do que ela deveria, né? Dado que a tese de Bitcoin, como a gente sempre defendeu aqui no BTG e no Exame, é uma tese de investimento de longo prazo, né? A gente está falando de uma mudança de paradigma que pode se arrastar aí por alguns anos, até décadas, para a gente ter a consolidação da tese, né? Uma mudança de estrutura tecnológica, é uma migração da forma como se pensa a relação humana com o dinheiro. Então, é algo que leva mais tempo para se consolidar mesmo. A retração preocupa, em especial, investidores de curto prazo, né, que entraram nessa há pouco tempo, mas se você olha para um horizonte um pouco mais longo de tempo, eu diria que não há motivos para se preocupar, porque se você olha inclusive para os dados de mercado, você vê que enquanto boa parte do varejo que tem posições pequenas, aí você consegue olhar isso em dados da rede do Bitcoin, né, dados on-chain que a gente chama, você tem posições pequenas vendendo, né, sendo estopadas e abrindo mão das suas posições em Bitcoin, enquanto que você vê o movimento de instituições ou carteiras que têm mais de 1.000 Bitcoins, 100 mil que a gente considera, né, aumentando a exposição e aumentando o tamanho da posição que se tem dentro do portfólio, né? Então, acho que esse é um fato importante para se ter em mente, que o smart money, que a gente chama, né, que são justamente as instituições e os fundos de tesouraria, estão aproveitando essa queda para aumentar a exposição em cripto.
Interessante. E interessante isso que você falou, né? O mercado 24/7 acaba não tendo mecanismos que a gente tem na bolsa, por exemplo, né? Em um momento de pânico, tem o circuit breaker, que suspende ali as operações por meia hora, uma hora, até dar aquele respiro, né?
Exatamente, e cripto não conta com isso, né? Então, de novo, assim, os movimentos acabam sendo bem mais intensos, você tem retrações muito fortes, e quando você olha no final das contas, o movimento final, né, que é justamente a diferença entre abertura e fechamento, ele acaba sendo muito menor do que a amplitude do candle inteiro, né, que pega as duas pontas de sombra. Porque o movimento acabou sendo mais intenso justamente por você não ter um mecanismo de circuit breaker. Mas ao mesmo tempo, Marcelo, acho que também é importante trazer à mesa que, assim, mesmo com essa retração de 50% que a gente teve nos preços, o Bitcoin no year to date ele está muito bem, assim, comparado com outros investimentos. Se você comprou Bitcoin lá no início do ano, você ainda está com mais de 23% de alta, né? É difícil você encontrar outro ativo no seu portfólio que esteja dando um retorno tão alto, mesmo com uma queda de grandes proporções, né?
E nesse momento, Nicolas, vale a pena comprar cripto? Tá com preço atrativo?
Olha, essa é uma pergunta muito subjetiva, né? É um exercício de futurologia você saber se vai subir ou se vai cair. Como eu falei no começo, isso vai depender muito do news flow. A gente está numa zona de acumulação e a direção dos preços vai ser ditada pelo que vai sair aí de adoção, se alguma empresa mais comprar e adotar na estratégia de tesouraria. A gente teve, inclusive, na semana passada, um dos maiores eventos do mundo de criptoativos, que é o Consensus, né, que é organizado pela CoinDesk. E você teve grandes investidores, dentre eles o Ray Dalio, que é um investidor lendário aí, para quem conhece, da Bridgewater Associates, né? E na entrevista que ele deu, ele fala, tem mais de 130 bilhões de dólares sob gestão, e na entrevista dele ele fala justamente que num cenário inflacionário ele prefere ter Bitcoin a bonds, né, a títulos de dívida do Tesouro Americano. Então, assim, a tese de investimento, para mim, parece estar muito bem colocada ainda na mente dos grandes investidores, dado que você tem essas posições grandes de Bitcoin comprando, adquirindo ainda mais, aumentando as posições no momento de queda, me parece ser uma oportunidade de compra, mas de novo, criptoativos são mercado, assim como o mercado de câmbio, são mercado de fluxo, né? Então, se o news flow continuar pesado, pode ser que a gente tenha uma correção ainda maior. Mas, invariavelmente, em estratégias de longo prazo, se você aproveita esses movimentos de retração no preço para comprar e aumentar um pouco a sua posição, a chance de você ser bem sucedido tende a ser bem maior do que a chance de você errar na mão, né?
E, Nicolas, o pessoal perguntou também no Instagram um pouco sobre as outras criptos, né? Além do Bitcoin, falaram sobre a Cardano, XRP. Você poderia detalhar um pouco quais são esses outros ativos?
Claro, Cardano, na verdade, ele é um protocolo bem parecido com a Ethereum, né? Para quem não conhece a Ethereum, ela é um protocolo de contratos inteligentes, smart contracts, né? Que são sistemas que rodam em cima do blockchain e que tem um potencial de criar aplicações das mais diversas possíveis. Então, tudo que você vê dizer sobre NFTs, sobre security token offerings e uma série de outras soluções são criados apoiados na tecnologia dos smart contracts, né? A Cardano ela veio como uma potencial concorrente do Ethereum, que tem uma metodologia científica muito rigorosa, assim, eles passam por peer review, a cada código que eles sobem, eles têm um rigor científico muito grande nessa parte de codificação. Ao mesmo tempo, você tem uma velocidade de entregas que são muito lentas e que muitas vezes frustrou boa parte dos investidores. Então, assim, você precisa ponderar, se você estudar um pouquinho mais sobre o protocolo, entender se você acredita que eles têm capacidade técnica de entregar o que eles se propõem a entregar. A minha opinião é que eles têm capacidade técnica, justamente por ter esse rigor científico bastante alto. O restante vai depender da capacidade comercial da equipe de implementar e construir, implementar o protocolo nas mais diversas regiões e avançar com essa parte comercial, né, que é algo super importante. Mas o fundador do protocolo, inclusive uma das críticas que ele apresenta à Ethereum, que é a sua principal concorrente, é que ele diz que não adianta você ser o maior peixe na poça mais próxima ao oceano, né? Que ele quer dizer com isso? A Ethereum ela oferece soluções muito interessantes para o ambiente mais nichado de finanças descentralizadas e de criptoativos como um todo. O que ele quer fazer com a Cardano é justamente alcançar o mercado financeiro e a moeda como um todo, né? Ele quer mudar a forma como as finanças funcionam. Então, assim, é um projeto bem interessante de ter no radar, sim. Acompanharia mais de perto. E com relação a Ripple, eu tenho as minhas ressalvas aqui, e aí isso é uma questão pessoal, né? Tem muita gente que acredita que o Ripple pode se sobressair, né? A gente tem Para quem não conhece o Ripple, ele é uma infraestrutura que, na minha opinião, não é um blockchain público. Na verdade, ele teve os ativos emitidos e ele tem uma estrutura que a gente chama de Distributed Ledger Technology, né, o DLT, que é como um blockchain, só que controlada por organizações privadas, né? Só que ao mesmo tempo ele tem a chancela de boa parte dos grandes bancos, né, que usam a infraestrutura de rede da Ripple para efetuar remessas internacionais. Acontece que o Ripple, o XRP, o token, ele é algo desnecessário na movimentação de valores ao redor do mundo, porque você consegue utilizar a infraestrutura de rede sem recorrer ao token, né? Então, em última instância, o que eu quero dizer é que o token não me parece ter qualquer utilidade. Ele tem sido atacado pela SEC lá nos Estados Unidos e tem sido taxado como valor mobiliário, né? Então, isso é uma das questões para ficar de olho se você pensa em investir. Só que, de novo, como o mercado de criptoativos se move em conjunto, né? A gente brinca que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, pode ser que o Ripple surfe um pouco desse potencial de upside que os criptoativos como um todo apresentam, né? Então, assim, não vou falar para você não investir, porque pode ser que ele apresente um retorno expressivo, em especial em momentos como esse que a gente vive na economia global, de emissões monetárias sem precedentes, né? A gente teve, inclusive, na semana passada um anúncio do Biden, que para 2022 ele vai ter um pacote de auxílio aí para infraestrutura de mais de 6 trilhões de dólares, né? Então, de novo, vindo aí de movimentos de mais de 13 trilhões de dólares injetados na economia, é natural que os ativos que possam funcionar como investimento surfem essa onda em conjunto. Então, tá aí minha opinião sobre esses dois.
Legal, Nicolas. E, assim, como que a gente pode investir em cripto aqui no Brasil e acompanhar esse mercado? Tem research? Sei, você é um especialista na área. Como Legal. Que a gente pode investir? Tem o ETF, né? Já Sim. aprovado e negociado aqui, o Hashdex. Como que dá para investir?
Tem basicamente, eu falo que são quatro formas, mas em última instância são três formas. Você tem, você pode comprar via peer-to-peer, né? Que é comprar diretamente de uma pessoa que tem o ativo. Você cria uma carteira sua. A pessoa vai ter uma carteira dela, vocês acordam um preço ali justo, no momento de aquisição, ele transfere os criptoativos para você, você transfere o dinheiro para ele. Assim, o Bitcoin surgiu para ser esse protocolo, né, e boa parte dos criptoativos também, mas esse protocolo de negociação e movimentação de recursos, de valores, sem intermediário. Mas com o tempo as coisas foram evoluindo e toda uma infraestrutura foi surgindo em torno do ativo para inclusive facilitar as movimentações e reduzir alguns custos, né? Então, acho que o principal risco que você tem hoje de Bitcoin é justamente o risco de custódia, né? Que se você perde as suas chaves da sua carteira, você perde de maneira definitiva o acesso aos seus criptoativos. Então você tem essas plataformas como fundos de investimento, né? Você tem também as exchanges de cripto que oferecem a negociação e podem mitigar um pouco o seu risco de custódia. Na parte de exchanges, você tem algumas bolsas aqui no Brasil a qual você pode recorrer, né? Acho que é importante a gente sempre mencionar que é sempre importante você fazer um due diligence antes e pesquisar mais informações sobre a reputação dessa bolsa que você está negociando, porque a gente tem um histórico de fraudes aí que aconteceram com algumas exchanges aqui no Brasil, mas existem algumas que são bastante idôneas e confiáveis. O outro mecanismo que você tem é ir via fundos de investimento. Então, o próprio BTG tem um fundo de cripto voltado para varejo, né, que investe, por uma questão regulatória, investe 20% do patrimônio do fundo em Bitcoin, né, mas que tem um mínimo super atrativo de R$1, né? Então, com R$1 você já consegue acessar esse mercado de maneira bastante tranquila. Via peer-to-peer não tem um mínimo, porque isso vai depender do quanto você vai querer comprar, e na maior parte das exchanges você tem o mínimo de R$50, que é o depósito mínimo que eles aceitam para você poder efetuar transações dentro da plataforma. Eu falei quatro porque você tem os fundos e você também tem os ETFs. Em última instância, eles são a mesma coisa, né? Porque os dois são fundos, com a diferença de que um deles, que é o ETF, tem as cotas negociadas em bolsa, né? E o ETF que a gente tem na Bolsa Brasileira hoje é o da Hashdex, que segue o Nasdaq Crypto Index, que inclusive passou por um rebalanceamento recente, se não me engano, ontem ou anteontem. E você vai pagar o mínimo que é o valor da cota, né? No lançamento estava em R$50, eu não acompanhei para ver como evoluiu, mas provavelmente, dado que a gente teve uma retração nos preços do Bitcoin, você deve ter tido uma retração equivalente aí no preço da cota também.
Legal, Nicolas. Bom, acho que é isso. Muito obrigada. Acho que a gente conseguiu abordar aí os principais assuntos, né? Óbvio, vieram muitas perguntas. A gente não consegue falar todas, senão acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas obrigada, viu?
Imagina, obrigado você pelo convite. É um prazer participar do podcast aqui com vocês.
Valeu. Bom, mais um episódio do Radar da Semana no ar. Lembrando que toda sexta-feira, de manhã, um novo episódio. Enquanto isso, pode acompanhar aqui toda a comunicação do BTG Pactual Digital no Morning Call diário com o Gerson ou nos nossos canais do Telegram. É só buscar o BTG Pactual Digital Research News, que a gente está diariamente colocando tudo lá. Até semana que vem.